né, ainda sobre o assunto relacionado a Brumadinho, a reitoria da Unicamp divulgou um comunicado sobre a tragédia lá na cidade mineira. Nesse texto, a reitoria destacou a importância da ciência para evitar desastres desse tipo e cobrou mais eficiência nas políticas ambientais. Segundo essa nota, né, a tragédia de Brumadinho, ocorrida apenas 3 anos após o rompimento da barragem em Mariana, com dimensões igualmente trágicas, expõe questões que precisam ser enfrentadas com transparência e rigor. De acordo, né, com esse comunicado, não é possível estabelecer quanto tempo a sociedade vai levar para se recuperar do impacto humano, mas é imperioso reavaliar as políticas de licenciamento ambiental e estabelecer medidas urgentes que garantam a segurança da população, do meio ambiente e da biodiversidade. Tragédias como as de Brumadinho e Mariana jamais resultam de fatores isolados. Há toda uma cadeia de eventos que interliga diversos atores, desde os responsáveis pelas inspeções periódicas nas estruturas de risco e os altos escalões das empresas exploradoras, até chegar aos parlamentares que formulam políticas públicas, os mandatários que as sancionam e o judiciário que, em última instância, deveria zelar pela segurança social e fazer com que a lei fosse cumprida dentro de prazos que evitem a impunidade. E nós estamos em contato neste momento, eu li um trecho, né, desse comunicado, com o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel. Muito bom dia, reitor.
Bom dia, é um prazer falar com vocês e com os ouvintes.
Reitor Marcelo Nobel, um comunicado forte, né? Eu estou vendo aqui palavras fortes e alguns questionamentos, né? Questionamentos que vão desde a inspeção até a promulgação de leis e também como não deixar as coisas impunes. O país não aprendeu com a tragédia de Mariana?
Não, aparentemente não, nem com a de Mariana, nem com a do Museu Nacional. Essas tragédias que estão aí acontecendo são resultado de diversos fatores que realmente a gente insiste, né, como país, em manter e não aprender com eles. A gente precisa aprender, precisa utilizar realmente evidências, o que acontece em outros lugares do mundo, a ciência, como balizadora para realmente propor políticas, propor leis e realmente evitar que essas tragédias voltem a acontecer. Não é possível que a gente tenha uma situação dessas acontecendo com a frequência que tem acontecido no nosso país.
E eu estava vendo até uma entrevista coletiva dos diretores da Vale, falando exatamente sobre a represa lá, o reservatório de Brumadinho, citando que é uma obra lá dos anos 70, que o concreto utilizado lá já não é utilizado atualmente. Então, todo mundo sabia disso, né?
Bom, e claro, e naturalmente há maneiras hoje de estudar. Não é o único caso no mundo. Há empresas especializadas, aparentemente, no assunto. Gente trabalhando na área. É realmente inconcebível que realmente o risco aos seres humanos, às vidas, né, das pessoas que ali viviam, ao meio ambiente. Isso não pode ser aceito com a naturalidade que hoje em dia a gente tem aceito essas tragédias.
E nesse comunicado o senhor destacou, né, a reitoria da Unicamp destaca a importância da ciência para evitar esse tipo de desastre. O que também universidades como a Unicamp, a USP, tantas que nós temos aqui no país, podem auxiliar para isso?
Bom, nós temos aqui pesquisas, né, em todas as áreas do conhecimento, desde a questão realmente do próprio concreto, como você mencionou, novas tecnologias em concreto, a questão estrutural, até a questão na área de geografia, de geociências, do impacto que isso pode ter, ou de fazer a mitigação, né, ou seja, de ver o que a gente pode fazer, barragens extras para evitar tipos de problema, mas também toda a área social, a parte de políticas públicas destinadas a essa área. Ou seja, temos aqui dezenas de pesquisadores aqui na USP, na própria UFMG, que era ali mais próximo, nas universidades públicas espalhadas por esse país, que podem ajudar e colaborar com essas questões. E acredito que isso não tenha sido bem explorado e não tem sido bem explorado nem pelo governo, nem pelas empresas.
No momento em que se discute também até a flexibilização de políticas ambientais, como o senhor vê também esse ponto?
Não, isso é um retrocesso inaceitável. A gente tem aqui um compromisso com o nosso planeta, com a natureza. Hoje já existe um conhecimento muito claro com essa questão ambiental, da importância do meio ambiente, da importância da biodiversidade, da importância de cuidarmos dessa questão aí do fundamental para o planeta, que é o aquecimento global. Então, hoje, qualquer tipo de retrocesso nessa área é inconcebível do ponto de vista do futuro, né? Das nossas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos e o legado que nós vamos deixar para eles. Então, é realmente aí a ciência, os cientistas precisam ser ouvidos para evitarmos desastres para o nosso país e para a nossa terra.
E, professor, o senhor como um físico, quando tem uma história como essa, né, de uma barragem que estoura, como é que o senhor fica?
Bom, naturalmente, eu, antes de ser físico, sou um ser humano e realmente consternado e muito, muito triste com o sofrimento humano, né, com as vidas que são perdidas, naturalmente também com o meio ambiente. E pior do que isso é sabendo que todas essas questões hoje em dia são totalmente previsíveis, podem ser estudadas e podem ser evitadas. É simplesmente aí uma série de fatores. É que, sem apontar apenas um culpado, tem muitos culpados no meio do caminho e que levam a esse tipo de desastre, de tragédia, que é inaceitável nos nossos dias.
E até, a gente falando da flexibilização, né, das políticas ambientais, muitos até que não criticam, na verdade, falam que as leis ambientais do país são muito boas nesse momento. Mas por que está falhando tanto? São dois exemplos gravíssimos, Mariana e Brumadinho. E passaram por licenciamento ambiental. Temos até a questão de Brumadinho, que passou até por um rebaixamento no final do ano passado, né? Então são vários fatores, né, que influem nisso.
Sim, sim. Como eu disse, não é toda uma cultura que se estabeleceu, como as agências reguladoras funcionam, como a nossa própria justiça funciona, como as leis são aplicadas ou não aplicadas, e naturalmente há muito o que se corrigir. Não digo que seja uma tarefa fácil, dessa dimensão, dessa magnitude, essas tarefas são sempre muito complicadas, mas elas são fundamentais para evitarmos tragédias desse tipo. É realmente, como já disse, é inaceitável para o país, para um país que se pretende ser moderno, que pretende ser uma potência no mundo atual. A gente tem que realmente avançar nessa área e evitar esse tipo de situação.
A gente está falando também de mudanças na cultura política e também ética do país, né?
Claro, tudo ligado, né? Não temos um setor aí que não esteja fora dessa situação, digamos assim, dessa cultura geral que se estabeleceu no nosso país. E aí soma-se a questão das próprias leis, a questão da lentidão da justiça, né, de como ela é aplicada e para quem ela é aplicada. Soma-se também a diversas questões locais, políticas, ou seja, aí tem fatores diversos que acabam levando a essa situação que não podemos aceitar.
Reitor Marcelo Nobel, eu queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender novamente a CBN.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Reitor, falando sobre esse comunicado, fazendo também um desabafo aqui no CBN Campinas, sobre a situação de Brumadinho, que se repetiu, infelizmente, 3 anos depois, a tragédia da... Eu até acompanhei uma entrevista do filósofo Mário Sérgio Cortella, à TV Cultura. Ele não chama de tragédia, porque tragédia vem do pressuposto que parte de uma coisa não poderia ser evitada. Por exemplo, um terremoto é uma tragédia. Um maremoto é uma tragédia. A consequência dele, não. E se as pessoas estão passando fome após um terremoto, não pode chamar de tragédia. Agora, tudo isso poderia ser evitado, a questão de Mariana, e ainda mais Brumadinho, 3 anos depois do que aconteceu na cidade mineira, lá na tragédia, no desastre da Samarco. Então, ele até evitava esse tipo de termo, tragédia de Mariana. E tem os nossos ouvintes que mandam seus recados aqui, o Evandro novamente, né? Em Davos, né? Lá na Suíça, o presidente Bolsonaro disse: somos o país que mais preserva o meio ambiente. Ele acredita que então esse novo governo precisa mudar a forma de fiscalização e fazer valer as leis para as grandes empresas. Não podemos mais aceitar esse tipo de frase e não vermos mudanças por parte do governo. Já o Glauco Tavares, até questionando, né, a situação que a gente trouxe no comecinho aqui, antes da entrevista com o reitor Marcelo Nobel, a coletiva de imprensa lá em Minas Gerais com os diretores da Vale, que vão depositar então R$100 mil para familiares, né, dos afetados, dos mortos, né, lá em Brumadinho. Pergunta do Glauco: será que a Vale está tentando dar um cala-boca nas vítimas com estes R$100 mil? Foi até um questionamento feito pelos próprios jornalistas na entrevista coletiva. Se isso já é um... Se R$100 mil já fazem parte, né, para um questionamento de uma indenização. O diretor da Vale disse que não. Uma questão bem diferente. São R$100 mil agora, indenização eles vão pedir depois, uma questão judicial, mas a Vale vai se comprometer com R$100 mil para essas familiares das vítimas. Te espera aqui não, né, Glauco? Espera, na verdade, também toda uma apuração e que ninguém fique impune.